Reportagem especial.
Os voluntários vêm atuando no Brasil desde que ainda éramos uma colônia portuguesa. E são vários os projetos que produzem mudanças sociais no país. Por isso, a Câmara discute a criação de uma política nacional para incentivar a participação dos brasileiros em ações de voluntariado. Eu sou Vera Morgado e neste capítulo da reportagem especial sobre o tema, vou mostrar a importância da capacitação de quem se dispõe a ajudar a sociedade sem exigir nada em troca. Em São Paulo, o Departamento de Voluntários do Hospital Albert Einstein foi o primeiro programa de voluntariado a receber a certificação ISO 9001 na América Latina. O sistema de treinamento e de capacitação dos voluntários ajudou a alcançar a certificação inédita no setor. A Alessandra Cripa é voluntária na biblioteca que existe no Núcleo de Educação, mantido pelo hospital na comunidade de Paraisópolis.
É uma experiência muito importante para mim, modificou muitas coisas na minha vida, assim, de como enxergar as pessoas, de como agir.
No dia a dia, a Alessandra faz mediação de leituras e dá apoio nas tarefas escolares das crianças. Mas não só isso, ela fica atenta a outras necessidades.
A gente vê que realmente aquela criança está sem um suporte em casa, que a mãe foi trabalhar, que a mãe não tem onde deixar. A gente sente isso na convivência e indica, então, para que ela vá para outros setores, vá para o esporte, vá até para a educação complementar, para frequentar a brinquedoteca, enfim, nós temos diversos setores.
Hoje, a equipe é formada por mais de 600 voluntários. Além de atividades educativas no núcleo que existe em Paraisópolis, eles oferecem acolhimento e companhia aos pacientes nos hospitais e apoio no lar de idosos mantido pela instituição. A maior parte da equipe é formada por mulheres. A pedagoga Thelma Sobol é presidente do voluntariado do Einstein.
A gente ajuda em todos os setores, né? Por exemplo, no Einstein nós temos mais de 17 setores. E esses setores todos cooperam com os profissionais, cooperam com o pessoal que está trabalhando. A gente tem as regras são muito bem definidas para que não entre na área realmente de assistência, né? Quer dizer, a gente faz uma assistência em tempos de humanização, mas não parte médica ou profissional.
Thelma Sobol acredita que, além da atuação social de voluntárias, como a Alessandra Cripa, a humanização do atendimento é outro ponto central do trabalho voluntário no Einstein.
Quando uma mãe está desesperada, um familiar está desesperado com alguém da família que está muito doente e que ela não tem com quem desabafar, né? E, de repente, aparece um voluntário que ela pode conversar e contar, e ela fica mais tranquila e mais sossegada.
Para administrar um sistema com tantas frentes de atuação, foi preciso uma ferramenta que ajudasse a criar processos e metas nos moldes do sistema ISO de certificação de qualidade. Era um enorme desafio alcançar essa certificação internacional que é muito utilizada em processos de produção industrial, um universo, a princípio, impossível de ser reproduzido num programa de voluntariado. Mas em 2002, as voluntárias do hospital conseguiram estabelecer regras e rotinas na atuação do dia a dia que alcançaram a certificação.
Hoje eu não vivo mais sem o sistema ISO, que me facilita. A gente tem reuniões semestrais de análise crítica, a gente estabelece todas as metas, a gente estabelece todas as rotinas, se estão certas, se não estão certas, se o sistema de qualidade está perfeito ou não está, e o treinamento semestral e anual de todos os voluntários e todo mundo fala a mesma linguagem.
O exemplo do Hospital Einstein mostra a importância de investir na capacitação dos voluntários para que a motivação inicial seja mantida e a doação valiosa do tempo em prol de uma causa seja completamente aproveitada. Além de prever o direito à capacitação, a Política Nacional do Voluntariado, que está em análise na Câmara, também propõe ações governamentais de incentivo e premiação e estabelece que os instrumentos de apoio deverão fazer parte dos orçamentos públicos. Desde 1998, o Brasil tem uma lei do voluntariado. São 5 artigos que basicamente conceituam o serviço voluntário como uma atividade não remunerada com objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social. A lei também estabelece que o serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista ou previdenciária. Além de treinamentos e capacitação, muitas vezes o voluntário precisa de acolhimento também. O Márcio é voluntário no Centro de Valorização da Vida. O sigilo e o anonimato nos atendimentos são princípios importantes no CVV. Por isso, os voluntários se identificam apenas pelo primeiro nome. O Márcio está no CVV há mais de uma década e conta que já precisou acionar um colega para falar sobre seus sentimentos depois de um atendimento.
Já aconteceu de uma ligação dessas que mexe mais com a gente, de eu ligar para um colega voluntário e falar: ô, fulano, Márcio, tudo jóia? Pode conversar um pouquinho? Ele pode, então, pois é, olha, tô aqui angustiado porque numa conversa, coisas minhas vieram à tona e tal, e compartilho com essa pessoa, mantendo o sigilo, é um outro voluntário do CVV, né, mas mantendo o sigilo do que a pessoa com quem eu conversei me falou, né, isso é muito importante. Esse dividir o que eu sinto e não o que a outra pessoa me trouxe é muito importante.
O Centro de Valorização da Vida é um serviço voluntário gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio, que surgiu na década de 1960 em São Paulo. Hoje, pelo número 188, os voluntários atendem ligações 24 horas por dia, vindas de qualquer parte do país. Os treinamentos garantem que o atendimento siga os mesmos critérios, seja quem for o voluntário que atenda a ligação.
Você vai ouvir histórias, sem interferir nelas, né? A gente vai acolher o sentimento das pessoas que nos procuram. Isso faz com que a gente precise gostar de gente, sabe? E tá disponível para ouvir sem julgamento.
A Leila também é voluntária e está no CVV há 14 anos.
A gente está disponível meia-noite de Natal, se você ligar, meia-noite de Ano Novo, se você ligar, feriados, qualquer momento que a pessoa buscar, ela vai ter um voluntário.
Ela explica que o voluntário passa por um cuidadoso processo de treinamento inicial, semanas de encontros e palestras, e depois tem uma rotina de capacitação. O trabalho delicado necessita de treinamentos constantes, conta a Leila.
Ela vai fazer alguns treinamentos de ordem prática com situações que normalmente acontecem. Então ela vai passar por esse treinamento que a gente chama treinamento de papéis e vai ali aprender com outras pessoas. Passou todo esse treinamento, toda essa fase, ela vai passar por uma fase que a gente chama de estágio. Ou seja, ela vai começar a atender, mas sempre com um acompanhamento de um voluntário mais experiente.
Os voluntários do CVV acompanham de perto as demandas dos colegas. E para o Márcio, esse apoio ajuda a manter a motivação.
Então, esses treinamentos todos têm a ver com o trabalho em si, mas também como voluntário receber acolhimento de outros voluntários, né? No CVV, até pela especificidade do trabalho, é preciso esse cuidado também com o próprio voluntário.
Márcio reflete sobre a importância do trabalho que faz.
A gente precisa conversar sobre isso, sobre esses temas. É claro que nem todo mundo que liga para o CVV fala de suicídio, não é? Né? E a gente está aberto para conversar a partir do que a pessoa traz. Então, veja o movimento da sociedade de discutir mais isso é muito importante, não é? Porque a gente precisa conversar e dar espaço para que as pessoas falem. A gente vive num momento em que muita gente quer falar, mas nem todo mundo está disponível para ouvir, não é?
Para essa reportagem, eu conversei com gente que pratica o voluntariado motivada por várias razões, pela solidariedade, ou por uma crença religiosa, ou ainda pelo exercício da cidadania. Mas havia uma atitude comum em todos. Se alguém precisa de ajuda, eles estão disponíveis, assim como a Leila.
Muitas vezes a pessoa liga para o CVV e ela vai ficar em silêncio. E no final de uma ligação, que às vezes demora, ela vai falar: obrigada por você ter ficado comigo, sabe? Porque o que ela queria ali é saber que tinha alguém com ela, saber que tinha alguém disponível.
Essa reportagem especial teve edição de Marcelo Larcher, trabalhos técnicos de Alan de Souza e produção de Mércia Marciel e João Paulo Florencio. Você pode ouvir o conteúdo completo em radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.